a esse tipo de situações. Portanto, esta é a questão que nos fez marcar esta reunião com urgência para podermos sair desta situação. Eu não sei se os partidos únicos sobre isto têm algum contributo a dar quando não estão, e começava por eles, porque das dificuldades que possam ter nisto. Tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Ok, Sr. Presidente, muito obrigado. Por começar por um partido com um deputado único, confesso que não estava à espera e, de certa forma, estou um bocadinho surpreendido, porque nós já temos tido várias vezes adiamentos e reuniões que são interrompidas, portanto que não prosseguem, por um leque variadíssimo de razões. Eu ontem, de facto, não pude estar na reunião, avisei com antecedência, o que é chato, é de facto, é nem sequer se avisar. Isso já tem acontecido, haver pedidos de adiamentos de partidos grandes, com bancadas, com bastantes deputados e deputadas na nossa comissão, e ter que se adiar naquele momento, porque não chegou ainda, ou não está, ou não pôde estar até àquela hora, o deputado ou a deputada que aquele grupo tinha determinado que fosse o debatente, por assim dizer, da proposta em questão, surpreende-me que isto seja um problema da única vez, pelo menos do caso do LIVRE, em que um partido com um deputado único pede o adiamento de um único artigo. De uma reunião para outra, ou seja, já, ok, pronto. A solução é não se poder pedir adiamento.
Eu acho
que... Exatamente.
O que
e vai tudo deito, e aí quem não tem é assim.
O que aconteceu ontem foi uma coisa que pode acontecer várias vezes com o funcionamento do Parlamento até mais tarde, em reuniões sucessivas, que foi o LIVRE tinha pedido para um, o PAN pediu para mais dois, que não estava, dois ou três, entretanto o PSD também tinha um de que não estava a pessoa que tinha pedido, num conjunto eram sete artigos para adiar. Ora, se estamos no 63 ou 62, temos de passar para perto do 70, e a partir daí pôs-se a questão de que as pessoas, alguns partidos não estavam preparados para que se chegasse ali. Portanto, depois dá o bloqueio, como é evidente, dá o bloqueio. Então, o que eu acho é que, é o que eu estava a dizer, quando não se podem fazer, eu estou a dizer que pode haver circunstâncias excepcionais de um partido pedir uma coisa dessas, e aí, se disser com antecedência, também não pode ser a antecedência das 4:30 para as 5, porque depois também não têm tempo para preparar, isto é sempre a mesma situação. Mas ainda se pode justificar. Agora, se nós não tomamos uma medida aqui a dizer que isto é mesmo uma exceção extraordinária, então vamos parar as reuniões todas, porque o que vai acontecer é que vai haver reuniões depois do plenário várias vezes por semana, cada vez mais, porque eu estou a ver, daqui a pouco o Parlamento concentra tudo nos dois ou três dias que existem com reuniões sucessivas, cada vez se criam mais comissões, ou de inquérito, ou de outra coisa qualquer, e depois não é possível conduzir isto, que é um trabalho longo e que tem uma previsão de encerramento. Sim, sim.
Sim, sim. Então, só prosseguindo, não é que fica surpreendido até pelos relatos que vi na imprensa, em que falavam especificamente dos deputados únicos, de facto, pedi uma vez o adiamento de um ponto, porque não, de uma reunião para outra, porque não pude mesmo estar, e fica feito este ponto prévio. De facto, seria mal que o ónus caísse sobre os deputados únicos, quando os partidos que têm muito mais opções já o fizeram várias vezes e até agora isso não foi problema. Não tenho problema em relação a discutirmos a eito, também não vejo em que é que o argumento de estarmos a chegar a um artigo para o qual ainda não estamos preparados tem um peso maior do que o argumento de não estar presente o deputado que deveria fazer aquele debate. Ambos são válidos, ambos são legítimos. Eu também gostaria de estar muito mais preparado para todos os artigos que discutimos e não me passa pela cabeça pedir à comissão para parar ali porque só estudei até ao número X e ainda não estudei do número X por diante. Só acho que deveria ser tida em atenção que não sejam discutidas, de facto, propostas de partidos quando eles não estão lá. E que deveria haver um limite, como há em relação, por exemplo, aos adiamentos protestativos, em relação ao número de ocasiões em que um partido pode fazer isso. Da minha parte, tenho garantido que fiz isso uma vez, não me passa pela cabeça que possa fazer mais pedidos de adiamento por não estar presente. E, portanto, tentarei vir a todas as reuniões como tenho vindo até agora. Agora, num artigo em que há uma proposta de um partido, esse artigo ser discutido sem a presença do partido, peço desculpa, mas isso é, de facto, seria bastante irregular. Se é mais complicado em relação aos partidos com deputados únicos, bem, enfim, é da natureza das coisas. Também há muitas coisas em que é da natureza dos partidos grandes e das representações grandes, e nós temos que conviver com elas. Obrigado.
Sim, tem a palavra o deputado André Coelho Lima.
Obrigado. Ora bem, há aqui uma coisa que confesso, aqui me incomoda um bocado, que é esta divisão entre os partidos grandes e os partidos pequenos. Porque isto é assim, nós estamos aqui com a dimensão que o povo nos quis atribuir, boa ou má, uns gostamos mais, outros menos, é exatamente o que é. E depois adequámos-nos às regras. Precisamente por isso é que não há lugares na primeira fila para quem só tem um deputado, etc. Há determinado tipo de regras. Não foi bem assim, vamos a ver. Quando se usa, uma coisa é, e eu já fiz isso algumas vezes, por isso pedi logo a palavra, e lamento imenso ter tido que o fazer, mas enfim, ainda não percebi bem como é que vou gerir isso, mas enfim. A verdade é que normalmente havia-se um artigo. Vamos no 66, havia-se o 67. Passa-se para você ficar ali um, pendurado, um. Ontem não foi um artigo que o livro pediu para não discutir, foram quatro artigos. Estão aqui, 64A, 64B, 65, 66. São aqueles onde o livro tem proposta.
Era onde tinha proposta e não estava.
Não é? Ou seja, todos seguidos. E depois a seguir há o PAN, que não tinha no 66A, no 67 e no 68. E depois a seguir a Iniciativa Liberal diz, eu a partir do 68 não estou disponível, porque não tinha preparado. Eu acho que todos os argumentos são válidos, não estamos aqui a medir argumentos, mas acho que essa comparação não é feliz, porque é muito diferente alterar um artigo, saltar um artigo, não é? À frente por um motivo qualquer, ainda que seja um motivo que não deve acontecer, eu reconheço manifestamente, e chegar aqui e dizer que são quatro, são os artigos onde o LIVRE tem proposta, que neste caso eram quatro, e depois a seguir os do PAN, que são os quatro subsequentes, e isto inviabiliza a reunião. E aqui é aquela parte onde a democracia nos dá as respostas, porque é assim, claro que nós, é por isso que me custou ouvir isso, Rui, porque é assim, claro que nós estamos disponíveis, interessados, e fazemos tudo, falo por nós PSD, mas acho que falarei por todos, para que todos os partidos, designadamente os partidos únicos, possam participar como todos os demais. Mas quando chega a uma situação destas, se calhar já não pode ser. Portanto, porque objetivamente é mau, porque hoje o plenário vai acabar tarde, mais tarde, não vamos ter, muito tarde, não vamos ter o tempo que tínhamos ontem. Ontem tínhamos aqui uma imensidão de horas, passamos o tempo todo a discutir as horas. Ontem tínhamos horas à nossa frente e tivemos que acabar. E demos uma má imagem do Parlamento, todos nós. E não é comparável. Claro que quando o LIVRE pede, com toda a legitimidade, ou até, vá lá, com sentido, com lógica, dizer assim, os artigos que eu proponho, quero pedir que saltem à frente. Percebe-se o argumento. Só que depois isso tem uma consequência. E apesar de tudo, não é comparável com o facto de eu pedir para se passar um artigo à frente. Que pontualmente acontece. Como?
Quantas vezes a PSD já o fez?
Mas a pedir um? Essas? Pedir um várias vezes. Sim, várias é verdade. Vezes. Várias vezes.
Tem opções.
Pois tem opções. Mas então, para isso, vamos criar aqui uma regra. Vamos criar aqui uma regra. Criamos uma regra que é anda sempre. O que não é aceitável o que aconteceu ontem. Ninguém queria que tivesse acontecido e quando todos fizeram os pedidos que fizeram, também ninguém esperava que acontecesse. Aconteceu. A partir daí, é por isso esta reunião, temos que tomar decisões, porque não pode voltar a acontecer. E verdadeiramente, eu bem compreendo, vocês não têm o dom da ubiquidade. E portanto, quer o PAN, quer o LIVRE, às vezes surge em simultâneo uma comissão também muito importante, também tem que estar lá pela mensagem que querem passar para o vosso eleitorado, isso é normal. O que não pode é a comissão parar, é isso. Pois, mas ela parou. Mas ela parou.
Não, mas com a responsabilidade do LIVRE, que avisou com antecedência, e há ainda bastantes artigos da Constituição para discutir.
Pois, mas...
O fato como foi feito por deputados e deputadas desta Comissão hoje, que estiveram presentes ontem, é que houve uma confluência, como já houve noutras sessões francas, e estamos em mesa de contadores, houve uma confluência de vontades a que a reunião não continuasse, como já aconteceu noutras ocasiões.
Não é verdade.
Acho que não.
Não. Não.
Não me lembro, nunca.
Isso, depois
Sim, mas eu...
Oh, mas nós não estamos aqui, nós não estamos um contra o outro, não é? Nós estamos aqui a discutir uma coisa que é uma má imagem para o Parlamento e não vale a pena dizer, ah, apontar o dedo e dizer, mas ele também faz, isso que é que nos adianta? Se estamos na escola...
Foi algo que tenho visto ser feito rotineiramente e sem causar nenhum protesto, nenhum problema, nenhum prejuízo, várias vezes.
Porque não causa prejuízo no andamento dos trabalhos. Esse é que é o ponto. Ontem causou.
Que era um direito que assistia a todos os deputados. Se não é um direito que assiste a todos os deputados, muito bem, não é.
Sim, mas já,
não é para ninguém.
Não, sim, mas os argumentos estão.
E então aí também a questão de o partido em particular estar ou não preparado para.
Pois claro, é evidente. Tem que ser coerente.
Óbvio. Eu já passo. Já passo a palavra ao Pedro Delgado Alves. Sim, desculpe. Não, é. É sim. Sim, mas isso. Isso depois. Sim. Sim, mas a questão essencial, primeiro, é como só para esclarecer antes das intervenções, sejam noutros termos, é assim, quem o informou, informou mal diante desta reunião. A mesa fez todos os possíveis para continuarmos mesmo além do 67 e do resto. A grande questão que se pôs foi, conjugaram-se uma série de fatores, agora não estou a dizer que foi só de um lado, conjugou-se uma série de fatores a pedir adiamentos e outros fatores que levavam a que se ultrapassasse a ordem de trabalhos para aí em 10 ou 12 artigos. E surge nessa circunstância, o que também é plausível, a dizer assim, mas eu a partir daqui não preparei nenhum artigo para hoje, porque só era previsível que discutíssemos 6 ou 7. E, portanto, isto foi um conjunto de circunstâncias que surgiu. Eu não estou a dizer que são quem tem quais são as mais ponderosas ou não. Estou a dizer, foi um conjunto de circunstâncias que bloqueou a reunião. Não era possível fazer mais, porque uns não estavam preparados para fazer e nós atrás não podíamos voltar porque não tínhamos cá as pessoas intervenientes no processo. E isto aconteceu, só há que fazer uma coisa, como é que no futuro, para isto não acontecer, nós vamos resolver? Porque se, aqui há três formas de resolver. A primeira é, é verdade que estão preparados na convocatória e que são várias vezes seguidas até o artigo tal. Portanto, teoricamente, todos deviam estar preparados até o artigo 76 que está na previsão. Agora, nós sabemos também que só fazemos X artigos por cada reunião e que as pessoas pensem que é que não ultrapassamos esse limite. E raramente ultrapassamos o limite. Esta era uma questão. A outra questão é que também não pode acontecer, fruto das circunstâncias, é que os adiamentos sejam sucessivos, isto é, se for um a pedir um artigo ou dois artigos, não é isso que vai condicionar a reunião. Agora, ninguém controla, eu peço para o meu, mas o outro pode pedir para o grupo dele e o outro pode para o dele e pode-se conjugar isto tudo. E agora, que formas é que nós temos de ultrapassar isto no futuro? É esta a questão. Tem a palavra o Pedro Delgado Alves.
Obrigado. Uma primeira nota, eu acho que o ponto para hoje não é tanto estarmos a ver o que é que correu mal ontem, ou seja, nem interessa para a frente, eu acho que todos temos um interesse que é não deixar prolongar os trabalhos em termos de calendário para lá daquilo que estipulámos como meta, primeiro objetivo. E nesse domínio temos procurado também arrumar com bom senso as dificuldades de cada qual. Agora, eu acho que a palavra-chave nisto, se me permitem, acho que é mesmo antecipação. Porque se for muito claro com antecedência que vamos ter que adiar um determinado bloco, dá tempo a todos para se preparar para proceder ao exercício substitutivo. Eu até seria um bocadinho... Eu até diria mais. Ou seja, precisamente, percebemos também que os DURPs têm uma situação particular que não se podem fazer substituir. Sabemos que os deputados que são representados por apenas um deputado e só têm um suplente têm uma situação também quase tão complexa, quase tão difícil, mas não exatamente a mesma. E nos restantes, e aqui dou ontem nota de que o que nos sucedeu foi que, de facto, estávamos a avançar muitos artigos para a frente, tínhamos deputados escalados para intervir, ou que tinham pedido, ou que tinham determinado que iriam intervir em artigos que não era suposto termos discutido ontem, mas, no limite, no nosso caso, era resolúvel. Ou seja, se fosse mesmo necessário, não era, era simpático, e, portanto, também não tínhamos os deputados avisados. Caso avancemos muito, eles podem perder a oportunidade de usar a palavra, mas também eu acho que os maiores grupos têm essa maior flexibilidade. Se tiver que ser, pronto, a pessoa passa a vez, por assim dizer. E também nos comprometemos, nesse sentido, a se for preciso para ajudar, fazer este exercício. Agora, o que era mesmo importante era balizar os artigos que vamos tratar, fazer alterações com a antecedência de pelo menos 48 horas, e aqui concordo com a sugestão que o André Coelho Lima fazia indiretamente, e por outro lado, não acho que todas as normas vão ter o mesmo grau de detalhe no debate, e portanto, mesmo normas que aparentemente são simples porque têm poucas alterações, isso não significa que até não vão demorar muito tempo. O direito à propriedade é um bom exemplo, ou seja, as alterações não eram quantitativamente significativas, mas substancialmente é um tema, enfim, da maior importância, portanto, é natural que fosse demorar mais. Não quero com isto dizer que não existam situações em que vamos demorar menos tempo, por isso é que eu evitaria regras muito rígidas sobre tempo máximo de debate. Mas também o apelo que o Presidente faz, e contra mim próprio, deponho, porque muitas vezes também não resisto a ir à dobra, ou à terceira ou à quarta, mas cientes de que temos um calendário apertado, nós ontem tentávamos, no fim da reunião, fazer um exercício de tentar perceber quantos artigos é que ainda falta discutir. 140, mas é um exercício também ele ingrato, porque... É porque nem todos têm alterações de todos os partidos, nem todos têm a mesma escala de alterações, nem todos têm a mesma escala de complexidade, portanto, de facto, enfim, não vale a pena fazer excessiva futurologia. Mas diria que 140 em falta, portanto, estamos aproximadamente a um quarto do trabalho. Acho que também, provavelmente, aceleraremos, porque do que vejo transversalmente, passaremos a uma fase em que temos propostas de alteração que normalmente são de um ou dois partidos apenas. Acho que a parte da Constituição em que praticamente todos tinham propostas e tinham essa intensidade de propostas foi agora. Nós próprios deixaremos de ter propostas a partir do artigo 77. Portanto, também, mas não somos os únicos, ou seja, há muitos partidos que não têm no sistema político. Portanto, também aí, naturalmente, eu acho que o ritmo tenderá a normalizar. E volto a pôr em cima da mesa uma questão que já coloquei, já sugerimos duas ou três vezes, e também enfatizando a palavra antecipação, escolhamos com antecipação duas sextas-feiras em que todos sejam informados que há duas sextas-feiras, uma em abril e uma em maio, se for caso disso, em que se faz uma tarde para a revisão constitucional. Começamos às duas, terminamos às sete, se for caso disso, ou às oito, o que seja, mas que se escolham duas, que com tempo permita a todos os grupos parlamentares organizarem as agendas dos deputados que vão intervir. Será até mais fácil da perspectiva de não haver sobreposição com outros trabalhos parlamentares, eventualmente a Comissão Parlamentar de Inquérito, admite que é a única que vai estar aqui em sessões contínuas, mas penso que nenhum dos presentes integra a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, e portanto insistia neste pedido que já fizemos uma vez, porque duas tardes com 5 horas de trabalho são 10 horas de trabalho em que eu acho que seguramente desbastaríamos muito trabalho, e isso psicologicamente até ajudava a focar.
Não, neste momento, para saberem o ponto de situação exato, é assim. Nós, neste momento, portanto, temos cerca de 144 artigos por fazer. Fizemos 42 no total, portanto, de alteração. Sim, é 5 aqui o que nós cumprimos as metas todas se por cada reunião fizermos 5. E o problema... Para não se marcar tempo, que toda a gente é adversa ao tempo, eu espero não ter que chegar lá e ter sempre razão, porque continuo a dizer que as pessoas dizem para a frente é mais rápido, mas depois são às vezes os que demoram mais fruto da discussão que gerem, e quando se diz que nós há menos propostas de alteração, é verdade, mas ninguém dispensa nos oito falar todas as vezes em todos os artigos, tenham ou não tenham propostas, e oito intervenções só a 5 minutos são 40, só numa volta. E, portanto, isso é verdade que isso existe. Agora, nós podemos é todos também fazer uma coisa para nós próprios, que é, se temos artigos onde temos a necessidade de justificar mais e nós próprios vimos que estamos a demorar mais, devíamos ser os primeiros a, no artigo seguinte, deixar que a outros que diz mais falassem mais e nós falássemos menos. Mas isto é difícil de... Isso eu sinto, é verdade. É verdade, é verdade. Mas isso é difícil de gerir, mas com o tempo temos que o fazer. E eu não tenho necessidade nenhuma, nem de me chatear com as pessoas a dizer, às vezes, que estão a falar muito ou pouco, porque as pessoas não dão conta. Mas algumas pessoas, para fazer a introdução, demoram mais 10, 12 minutos. Pois é evidente que com as respostas não há tempo que resista a nada disto. Quer dizer, é impossível resistir isto. Mas com o tempo, eu acho que isto dos tempos pode-se alargar até ver. Agora, há duas coisas que temos de fazer, se vocês concordarem. Então, é assim, quem precisar de... eu passo já, mas pode depois aperfeiçoar. Quem precisar de adiar artigos, faça chegar com 48 horas de antecedência para que os outros partidos se possam preparar para isso, primeiro ponto. E, em segundo lugar, saber também que outros artigos podemos fazer para estarem preparados também para eles. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o que o Pedro Delgado Alves acho que tem toda a razão, que é, se fizermos 10 horas de reunião uma vez por mês, ou se, uma à sexta, outra juntando a sexta, conseguimos, se calhar, aproveitar isto nesses termos. Não sei se conseguimos ou não, mas pelo menos tentamos que isso seja possível. E depois também os coordenadores que estão aqui presentes com os outros deputados também devem fazer esta pedagogia, que não é só do Presidente da Mesa, que é, quando há artigos que dizem pouco ou que podem dizer pouco ao próprio partido em causa, que também sejam mais rápidos a fazer a respectiva intervenção, porque senão é uma questão que é nós dizemos assim, está bem, mas isto merece uma reflexão profunda, mas nós estamos a ter eficácia no trabalho, para isso também nos obrigam a ter 3 minutos no Parlamento e 6, e temos que fazer a ideia sobre isso, quer dizer, isso quer queiramos, quer não, também temos que ser eficazes disso, e nós concordamos que prolongar isto por mais de um ano não era politicamente, pelo menos nesta fase, politicamente certo. Portanto, estabelecemos aqui um ano. Portanto, se é um ano, temos que até ao fim desta sessão legislativa, até fim de julho, ter a primeira leitura feita, pessoal, não conseguimos depois cumprir nenhum prazo, até porque depois vem o orçamento, não sabemos quantas reuniões temos que desmarcar. Vem as férias, não se sabem que dia de setembro começam. Portanto, temos aqui situações que temos que acautelar. E, portanto, eu acho era que, primeiro, esta de avisar com 48 horas de antecedência era decisivo, que era para os serviços, e até ficámos já decididos disto. Eles escusam de informar o Presidente de quem pede o adiamento e mandam imediatamente para os partidos e para os deputados todos, porque também cada um prepara, de terem essa situação já dos adiamentos. Essa é a primeira questão. Depois tentarmos aproveitar ao máximo as reuniões existentes e depois vimos então se faremos a última sexta-feira de cada mês ou não para essa questão. Na próxima reunião decidimos isso, porque é o mais fácil. Esta agora há que tínhamos que fazer isto aqui, 48 horas de antecedência, se possível chegarem com essas 48 horas para não chegarmos ao limite de não termos artigos depois preparados para fazer, e que pensassem também todos em naqueles artigos que acham que não são tão importantes, acho que também gastar meia, outro dia fiz um artigo, fizemos um artigo de hora e meia ou hora e três quartos. Também não é admissível que um grupo parlamentar tenha metade do tempo ou tenha um terço do tempo, são, pois também não dá espaço para fazer essa discussão. E, portanto, eu depois faço o papel sempre de mau, como é evidente, porque tenho uma responsabilidade que é de todos, mas também é comigo. Eu acho que mais de um ano, não é depois na decisão, isso que demorem lá o tempo que quiserem, é que deve ser os povos partidos, é o que nos diz respeito a nós, mais de um ano metidos nisto também, acho que é, ainda por cima agora, que escusamos estar com tanta cautela, não sei se já repararam, que desde que começaram as audições da TAP e da Comissão de Inquérito da TAP, nem há transmissão direta, nem isto tem a repercussão que tinha antes e a cautela que às vezes tínhamos que ter, portanto também já repararam nisso, só há isso, não há rigorosamente mais nada, portanto. Portanto, essa parte também é importante. E agora pediu a palavra o Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Estive a ouvir atentamente todas as propostas e ideias e acho que se consegue fazer aqui uma coisa que pode funcionar com o objetivo, e que diz muito bem, de ter isto pronto a tempo e com qualidade. Diz o deputado Pedro Galdalves que a grande palavra é antecipação, eu chamar-lhe a previsibilidade, o que implica a antecipação, mas não só. E já se disse que os partidos poderão pedir adiamentos com 48 horas de antecedência, e eu acrescentaria, mas apenas para artigos onde têm propostas próprias, não para todos, só para artigos onde têm propostas próprias. E, no mesmo espírito de previsibilidade, as sextas-feiras também devem ser conhecidas com 15 dias de antecedência, porque o grande funil não é a presença só dos deputados aqui, é o tempo e a sanidade dos assessores que estão a preparar isto e que têm um limite de artigos por semana que conseguem tratar, e portanto também têm que fazer esforços para conseguir ter uma terceira sessão longa nas sextas-feiras. E gostava de pôr à vossa consideração se isto não deveria ter também uma lógica de direitos de adiamento protestativos e direitos de adiamento sujeitos a consensos de todos, nomeadamente ter uma cota de um adiamento protestativo por partido, mesmo assim já dá 8 adiamentos ao longo desta sessão, e os restantes terem que ser consensualizados com os outros partidos, porque de outra maneira, mesmo com esta antecipação e com alguma disciplina que nos possamos impor, vamos estar a fazer uma coisa que também não ajuda a qualidade do debate, que é andar a saltar para trás e para a frente em temas. Nós já discutimos temas muito conexos, com 2 semanas de intervalo, sendo que eles estão contíguos na Constituição. Portanto, não faz enorme sentido também. Portanto, evitando esses saltos, ponho à vossa consideração, não tenho a certeza se depois, em termos práticos, isso funciona como um espartilho demasiado apertado, mas seria interessante que nós próprios nos disciplinássemos para só pedir adiamentos em caso de realmente extrema necessidade e impossibilidade de fazer de outra maneira.
Sousa tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para deixar também aqui uma sugestão. Nós, por exemplo, temos vários artigos que estão ligados uns aos outros, estão conexos uns com os outros. Nós não nos vamos, nessa circunstância, quando os artigos estão realmente ligados, discutir de uma só vez todos os artigos. Ou seja, se tivermos 3 ou 4 artigos que realmente estejam todos ligados ao mesmo tempo, mas isso, discutir de uma só vez, obviamente que informaríamos
não,
com antecedência.
Não, mas isso não pode ser com este. Eu acho que isso tinha que ser de uma forma diferente, que é para também todos saberem os que não se discutem, que era, se nós até à próxima reunião de mesa e coordenadores, cada partido tivesse a dizer, tenho aqui esta série de artigos, quero discutir todos juntos, só no fim. Nós sabemos o que... Ou já temos a noção disso?
Não, claro, obviamente, com essa informação. Não, o que eu estou a dizer é que pelo menos conseguia-se reduzir.
Sim, mas
se calhar numa discussão de uma hora e tal.
Sim, é verdade, mas se por exemplo, no dia 12, que temos reunião da mesa e coordenadores, os partidos que tenham essa possibilidade.
Nós, da nossa parte, temos
e trazer,
artigos
é evidente
ainda,
que nos alivia também o número de artigos que vamos pôr no... E colocaremos esses só na altura em que vier o primeiro artigo dessa série. Isso também ajuda a fazer. Tem a palavra o André Coelho.
Sobre esta proposta que nos apresentou o João Coutinho Figueiredo, eu aliás tinha pensado dizer em concreto quanto aos artigos, agora não sei de qual, porque não trouxe aqui o livro, 64A, 64B, ou seja, há uns que falam sobre a água que podem ser misturados com um artigo que fala sobre o ambiente e depois tem lá um no meio que não tem nada a ver com o assunto. Ou seja, pois... Isso, pronto, agora a doutora Silva até me recordou que nas anteriores revisões, por exemplo, a matéria das autonomias, que está espalhada pela Constituição, era concentrada e discutida toda uma vez. Ou seja, isto para dizer o quê? Nós podemos fazer aqui um trabalho, até pedindo a colaboração dos serviços nesse sentido, de concentração temática. Isso ajuda bastante. Ajuda e ajuda a despachar artigos. Porque se discutir o artigo do ambiente, que eu não sei qual é já, um destes, mas... Pronto, depois está o da água que vem, que é o, não sei se é o 66A ou se é o 64A e B. Ou seja, no fundo... Certo, mas sendo temática análoga, digamos assim, até mediante aceitação de todos, por e-mail, não é? Nós podemos dizer assim, discutimos em conjunto. Até, por exemplo, no nosso caso, que temos mais gente, é a mesma pessoa que vai debater. E às vezes passa de uma semana para a outra, ela já não está, porque foi para não sei onde. E assim, é mais fácil organizar tematicamente, acho que faz todo sentido, o que disse o Instituto Oral e o Chega corroborou. E, portanto, no imediato, hoje, já podíamos fazer isto quanto a estes artigos que me estou aqui a referir. No nosso caso, é a mesma pessoa que vai fazer a intervenção e ficava, se me permitem a expressão, já tudo despachado. Para o futuro, faria sentido fazer-se assim um conjunto de propostas, não é? De discussão em bloco. E nós aí podemos discutir em bloco, porque o tema é o mesmo. Até sai mais enriquecido, vai demorar mais tempo, mas discutem-se mais artigos de uma vez.
Sim, sim, sim.
E quando chegarmos à parte da organização do poder político, isso vai surgir várias vezes, porque não invulgarmente as competências estão distribuídas, há normas específicas sobre um determinado instituto, mas depois há normas conexas com as competências dos órgãos que as têm e, portanto, muitas vezes até interessa menos o 133 para o Presidente ou o 161 para a Assembleia do que propriamente a matéria substancial no sítio onde ela está. Portanto, a outra acaba por ser instrumental. E, aliás, caso eventualmente houvesse alterações numa norma qualquer substantiva, até podemos depois concluir que tem que se fazer acertos ao nível da distribuição de competências e podemos ter que acrescentar outros artigos. Mas isso é noutra fase da discussão, quando estivermos a fazer redações.
A palavra ao deputado Rui Tavares.
Era só para concordar com esta ideia de, ou seja, ir mais longe, que o pedido de adiamento tenha de ser feito com uma antecedência que pode ser de 48 horas ou até mais, e que haja um limite de pedidos de adiamento a cada grupo, a cada partido representado, grupo e grupos, possa fazer, e até aí pode fazer sentido, vou mais longe, que seja proporcional, portanto, é que grupos maiores possam ter mais. Desde que comece a contar a partir do zero agora, porque senão o PSD estaria prejudicado, porque já pediu o adiamento muitas vezes. E pronto, era só isto. Obrigado.
Portanto, diz.
É muito rápido, que eu esqueci-me disso. Entretanto, estava aqui a falar sobre a proposta da conexão temática, que é duas notas. Fica fixado, segundo, porque eu não apanhei bem, as 48 horas de antecedência para pedir adiamentos e ainda, em termos substantivos, que só possam ser pedidos se forem propostas do próprio partido, é isto?
Não, é, está
a ter a certeza.
Vejam-se com, portanto, há três coisas que aqui foram colocadas e os serviços até segunda-feira entregam-vos esta conexão de artigos.
Ok.
Pronto. Que é para quê? Na reunião de quarta-feira da mesa e coordenadores, verem se aquilo está bem feito e o que é que podem discutir no âmbito daquela conexão, porque podemos discutir os artigos todos daquela conexão na mesma intervenção.
Claro.
E aí adiantamos logo todos, independentemente do artigo a artigo, porque fazemos a mesma intervenção ou parecida para todos os que forem conexos, como é evidente. Portanto, na segunda receberão isso. E depois na quarta sabemos se podemos acrescentar algum, os que é que podem ser, porque há partidos que podem dizer, está bem, esses conexos não, mas eu este não quero discuti-lo isoladamente ou outra coisa qualquer, mas vimos isso. Pois ficou assente que quem quiser adiar propostas a partir de agora comunica com 48 horas de antecedência.
Propostas,
mas atenção, só pode adiar quem tem alterações a propor, porque o resto pode decorrer normalmente, só não faz é o contraponto, pode fazê-lo depois numa segunda leitura que tenhamos mais à frente. Portanto, adiamentos é se tiver as nossas propostas de alteração. São, não tiver alteração, os outros podem continuar e depois podemos em qualquer altura discutir esse artigo quando for na segunda leitura. Portanto, este ficou também decidido nessa matéria. E a terceira, que também é importante nesse tipo de situações, é termos aqui a noção, porque isto é importante que se comece a passar para não andarmos todos a ser criticados sobre essa matéria, é que a primeira questão de levar nisto é assim, acertamos, e acho que vamos cumprir todos, que até ao fim desta sessão legislativa acabamos a primeira leitura. Que é para dar possibilidades de, num ano, tentar que a revisão constitucional acabe. Nós somos responsáveis por esta primeira fase. As outras, se demorarem mais, já têm outros intervenientes que não somos só nós, como é evidente. Porque eu acho que o ano é aquele que nós devemos apontar, é isso que nós devemos pedir ao Presidente da Assembleia quando for a próxima reunião de Presidentes de Comissões, para que ele prolongue mais 6 meses a revisão, para não andar de 3 em 3 meses, e isto é o calendário que nós achamos que é oportuno. Se assim o cumprirmos com estas decisões, não vale a pena estarmos a marcar tempos desde que tenhamos esta responsabilidade. Se chegarmos a maio, junho, e virmos que não conseguimos e não conseguimos disciplinar isto, marcamos tempos para cada artigo e acabou. Porque o princípio é que é o objetivo a atingir. E se tiver toda a gente de acordo?
Sim, eu tinha ficado aqui a meio, peço desculpa, só para concluir que é rápido. Não faz mal. Acho que estarão de acordo comigo de manter as decisões que já tomamos até aqui, que no meu caso é um artigo, que é o 65. No meu caso, que é o tal que foi pedido a semana passada. Foi pedido na quarta-feira da semana passada. É só para não alterar tudo hoje, não é?
Sim, sim.
Para o resto, nós vamos debater os artigos todos e os motivos que vocês puseram ontem já não se realizam hoje, sim, penso sim. Eu, porque estão cá os dois, não é? Pronto, era essa a
nota. E neste caso, obrigado só.
Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Nós não temos nada a opor em relação à questão da conexão material dos artigos. A única dúvida que tenho prende-se com a questão dos adiamentos dentro da própria ordem de trabalhos do dia, porque parece-nos que houve aqui alguma confusão ontem. Isso foi também da nossa parte na forma como formulámos o e-mail, desde já as nossas desculpas, porque ontem o que nós pretendíamos era que o artigo fosse colocado no final da discussão e não adiado para a próxima vez, porque tínhamos coincidência e conflito com a Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, pode dar-se a circunstância de havendo sobreposição de comissões, haver a possibilidade de virmos cá à comissão e discutirmos aquele artigo, mas só dentro da alteração da ordem. Portanto,
mas o que veio, o que continha o mail era para adiar.
Mas a intenção era que ficasse para o final e não o adiamento, ou seja, porque eu estava, não só estava cá, como até vim para a comissão, sim, sim. E deparei-me com a circunstância de ter terminado, até porque era um artigo relevante, era o 66, que tem as matérias de proteção animal e ambiente, e portanto queríamos debatê-lo, e portanto deixava só aqui em aberta a possibilidade de, dentro dos trabalhos, poder haver esta flexibilidade para, se um dos deputados estiver ainda a intervir numa outra comissão, poder ficar para os trabalhos do próprio dia, na própria reunião.
Desde que ontem conjugou-se uma série, não foi um, foram 3 ou 4, para dizer, se isso não acontecer, tanto faz discutir o 64 às 7:30 da tarde como às 6:30. O problema é quando acontece tudo junto. Eu também dou duas notas só antes de ir embora. A primeira é, eu acho que na próxima terça-feira podíamos começar a reunião mais cedo, se não tiver problemas para ninguém, em vez de começar às 5:30, podíamos começar a reunião mais cedo, meia hora ou uma hora no máximo.
Queríamos que fosse só meia hora, porque temos uma suposição para vários deputados.
Muito bem. Portanto, se não se opuserem, começámos às 5 e acabámos às 8, portanto, que é às 3 horas normal da terça. Estou a falar terça 11. E hoje também já ficam preparados para pensar, a reunião não acaba antes das 19:30, de certeza absoluta, pelo tempo que está, o plenário. E, portanto, deve começar só por volta das 19:45. Portanto, ou bem preparados já com algum tipo de jantar, ou então não vamos estar aqui até às 10h30 da noite sem comer, isso de certeza absoluta. Portanto, a decisão a tomar é aquela que nós vimos. Se isto começar só às 19h45, pá, termina às 22 horas, porque depois de 22 horas não é possível. Sim, sim.
Enfim, uma vez que é a mesa coordenadora, eu colocava à discussão uma alternativa. Porque começarmos às 19h45, a utilidade que a reunião poderá ter pode ser diminuta. Portanto, fazia só e deixava a concertação duas alternativas. Ou fazemos uma terceira reunião na próxima semana, na quinta, ou alternativamente, começávamos a primeira sessão das ditas sextas-feiras no dia 14.
Eu não me importo
Por exemplo, o dia 14 de abril. É
verdade que hoje não vamos começar antes das 20, não vale a pena, porque se começar às 19h30 ou 19h45, não vamos. Vejamos,
sendo francos quanto à utilidade da reunião de hoje, eu acho que ela seria de...
Ou então, pronto, começamos a que horas? Desculpem, começamos até
a assim. Ciente desse facto, certo?
Começamos a que horas? Começarmos e às 21h30 acabamos. Pronto. Até logo, vamos à reunião.
E não queremos marcar a primeira da quinzena, já hoje, para dar tempo a todos?
Eu acho que sim. Eu acho que o melhor para terem tempo, porque é que não fazemos a última sexta-feira do mês? 28 de abril.
Eu não posso durante um período, mas... Está cá sempre gente, não há problema. Confirmámos na próxima mesa coordenadora.
Sim, combinámos no dia 22, portanto, mas...
Não, mas convinha, convinha fechar cedo, precisamente por causa da organização.
Eu fazia a última do dia 28 de abril já. Ou então começamos só em maio.
Acho que apesar de tudo era mais prudente fazer uma...
Então fazemos 28 de abril.
A 28? Acho que era prudente...
Eu acho que... Não. Duas é impossível, porque o plenário...
O plenário pode derrapar, se calhar.
É começar às 14h30 e pomos 19h30. Pronto, acabou.
Eu tenho uma reunião ali no Segredo de Estado, mas é uma hora, vou e venho. É ali embaixo. A reunião, não, a de...
Não, de sexta.
A dessa sexta-feira.
14, porque o plenário é aquela...
Nesse dia.
Está-me aqui a avisar
porque que... Acho que se somarmos isto com duas destas, e até uma em junho, despachamos isto.
Ah, está bem, mas já feriado na segunda até. Porque assim, vamos mais cedo para...
Em sete, acho que é. Acho que
é. Primeiro, portanto, eu tenho alguma esperança que nós possamos chegar ao fim do mês para trabalhar a mediar...
E sermos despesados.
Não, mas esse sentimento de... Ah, agora...